Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Sétima reunião pública ordinária, 14 de março de 2016. É sobre as bênçãos de Deus é que declaro aberta a sétima reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2016. Solicito o segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Está em discussão e votação a ata da sexta reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada. Leitura das correspondências recebidas pela primeira secretária.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Distinta plateia. Destacando a presença da secretária de saúde e do senhor coordenador da defesa civil, senhor Peters. Tenho aqui, senhor presidente, o ofício número 14/2016 da vigilância epidemiológica / imunização em 1º de março de 2016. Conforme o ofício número 39/2016, venho em resposta informar que já estamos providenciando o carro de som para a realização de propagandas alertando a população sobre a gravidade das doenças causadas pelo Aedes aegypti. Em relação ao pedágio educativo, já foi realizado na Rua Santa Teresa pelas unidades de saúde Sul e Sudoeste e campanhas nas escolas também estão sendo realizadas por enfermeiros e pelos próprios professores, conforme solicitação da vice-prefeita Leal de Castro. Atenciosamente, Aline Cássia Lara, secretária municipal de saúde. Tem aqui também, é o ofício número 1 de 2016, datado de 8 de março de 2016, da Secretaria Municipal de Obras. É encaminhamento, senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, venho encaminhar em anexo os nomes das ruas para a capina desta semana. Desde já agradeço a atenção e me coloco ao seu inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Paulo Zé Marciano. Bom. Então, pelas datas aqui, as capinas já aconteceram. Foi de 7 a dia 11 de março. Rua Presidente Getúlio Vargas, continuação da Rua Primo Rossi, Praça São José, Rua Jorge Lama e Rua Alice de Souza Matos. E a limpeza do córrego, bairro Gilson Lama. Se quiser verificar, convite aqui do 92º Encontro Presidente de Câmaras, dia 21 de abril, na histórica e belíssima Ouro Preto. Convite ao Presidente da Câmara. Então, o convite aqui fica, é bem extenso, seria para o Presidente, né, e os demais vereadores. Tenho aqui uma correspondência do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, cartório da 42ª Zona Eleitoral de Bicas. Bicas, 1º de março de 2016, assunto, encaminho edital e listagem da segunda quinzena de fevereiro de 2016. Excelentíssimo senhor, por ordem do excelentíssimo juiz eleitoral, Dr. Ricardo Domingos de Andrade, conforme deferido de forma quinzenal no requerimento de protocolo número 296.601/2015, encaminho cópia do edital número 9/2016 e da listagem com a relação de inscrições, transferências e revisões realizadas na segunda quinzena do mês de fevereiro de 2016. Atenciosamente, Cristiane Rodrigues James, chefe do cartório eleitoral. Tenho aqui um ofício número 32/2016 da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, datado de 8 de março de 2016, ofício número 32/2016. Excelentes senhores vereadores, vem por mês deste informar que demos entrada no projeto Segundo Tempo, que tem como objetivo a contratação de profissionais da área, aquisição de material esportivo e material didático. No ano número, ano da proposta, 006-132/2016. Sem mais por um momento, despeço-me e elevo o protesto de estima e consideração atenciosamente, Magela Vieira Matos, secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Ofício número 53/2016, datado de 10 de março de 2016, do gabinete do prefeito. Isso, senhor presidente, isso aqui é um resposta de requerimento. Resposta ofício. Ah, tá. Desculpa. Prezado senhor, com nossos cordiais cumprimentos, em resposta ao ofício supracitado, encaminho cópia do ofício enviado à doutora promotora de justiça, doutora Flávia Maria Capanejo de Mello, em 3 de março de 2016, para conhecimento desta egrégia Casa Legislativa. Com nosso protesto de elevado estima e distinta consideração, atenciosamente, Geraldo Magelo Longo dos Santos. Aqui é a resposta. Querem que leia? Do ofício. Senhora promotora. Resposta ao ofício número 20/2016. Senhora promotora de justiça. Foi o prefeito que mandou para o Ministério Público. Senhora promotora de justiça, tendo recebido o ofício epigrafado e considerando os termos ali contidos, informo o seguinte: com relação a possíveis irregularidades na concessão de alvarás para taxistas no que tange à sua expedição, para quem não tem prestado serviço, informo que estou tomando providência no sentido de diligenciar dentre os alvarás que foram expedidos essa informação, de forma que assim que for diligenciado, estaremos novamente nos reportando a Vossa Senhoria no sentido de colocá-lo ciente do que for levantado. Com relação às dívidas existentes dos taxistas, informo que estamos cientes e envidando esforço no sentido de recebê-las. Já fizemos algumas reuniões com os mesmos e estamos acompanhando o desdobramento, haja vista que iniciamos um procedimento de conversas na tentativa de receber as dívidas amigavelmente para, num segundo momento, se não obtivermos êxito, propormos as medidas legais cabíveis. Destaco que esse procedimento de cobrança de dívida não é feito somente em relação aos taxistas, mas em face de todos os demais devedores, haja vista nossa responsabilidade fiscal. Assim sendo, esperando ter atendido ao que foi solicitado, me coloco à disposição para informações adicionais que se façam necessárias. Atenciosamente, Geraldo Magelo Longo dos Santos, prefeito municipal. Só isso, presidente. Espero que está ruim para nada.
Informe das comissões. Não tem informe hoje. Vereador Lúcio.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Fui informar que na semana passada a gente fez uma reunião com as professoras, servidoras do município, algumas professoras, eu e a vereadora Sônia Matos estava presente, para discutir com elas a respeito do projeto de lei da... esqueci o número. O projeto de lei que trata da avaliação do desempenho dos servidores. Nessa reunião, unanimemente, os servidores presentes, efetivos, se mostraram contrários. Num primeiro momento, a gente solicitou que marcasse uma reunião nas escolas com todos os servidores efetivos, para a gente discutir isso pessoalmente com eles nas escolas, para ouvir a opinião deles. Posteriormente, a gente vai também convidar a secretária de Educação e a coordenadora pedagógica, a Rosane, para também discutir a situação, só para informar os colegas. E também, dona Sônia, na sexta-feira, a senhora que estava presente, eu disse que marcaria uma reunião para amanhã com a secretária de Saúde, a Aline, que está ali, mas hoje à tarde eu fui convidado, acho que a senhora deve ter recebido um telefonema, às 3 horas, foi feita uma reunião para discutir a respeito dessa situação da dengue. O prefeito pediu para que ela viesse hoje prestar esclarecimentos, então a gente não marcou essa reunião para amanhã, porque nós vamos ouvi-la aqui hoje. Só isso.
Mais algum informe? Uso da tribuna. Se inscreveu a senhora Aline Lara, secretária de Saúde.
Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os demais vereadores. Nós viemos hoje prestar esclarecimento sobre as ações que a Secretaria de Saúde tem feito no combate contra a dengue. Eu gostaria de passar para vocês o que aconteceu em 2015 e aí relatando, né, o que vem acontecendo até hoje. Em 2015, nós tivemos 11 notificações. Foi novembro de 2015 e dezembro. De agosto de 2013 até outubro de 2015, nós não tivemos nenhuma notificação de dengue. A Superintendência Regional sempre parabenizava pelo nosso trabalho. E o que aconteceu? Quando foi em novembro, a gente começou a ter notificações de dengue. E foi feitas investigações. Porém, esses casos eram casos importados, não eram casos do município. Eram pessoas que tinham viajado e estavam no município, né, e veio com o vírus da dengue. Então, desses 11 casos que foram notificados, 3 casos foram positivos. Quando foi em janeiro, a gente começou a trabalhar com nos moldes do governo atual, onde foi preconizado a visitação de 100% das residências. Cada residência que era visitada vinha um valor em real, e aí nós conseguimos cumprir 100%, que foi da resolução 4969 de 2015, e nós recebemos um recurso de R$28.961 das residências visitadas. Esse dinheiro, ele entrou nas nossas contas, na conta, salvo me engano, em fevereiro de 2016, para a gente poder estar fazendo o trabalho no combate contra a dengue. Para o ano de 2016, como começou a aparecer vários casos, e na realidade o caso que nos alertou foi em meados de fevereiro, aliás, início de fevereiro, onde uma paciente do bairro Santa Teresa, da rua Santa Fé, ela foi diagnosticada com dengue. E era uma paciente que não saiu, não foi para lado algum. E os meninos fazendo as visitas, eles já tinham identificado que no bairro Santa Teresa existiam focos que eles tratavam, conversavam com a população e tudo mais, fazia o tratamento focal, porém não obteve retorno, por ser várias casas e a situação realmente lá no bairro é muito complicada. Hoje, a nossa realidade, nós temos 325 notificações, sendo que nós temos 180 casos positivos no nosso município. Por que que a Secretaria de Saúde não tomou uma atitude antes e tudo mais? O nosso município, ele estava em um município de baixa transmissão, onde todos os casos diagnosticados, a maior parte, eram de casos importados. Então, não justificava. E a gente precisa cumprir uma meta perante o governo do Estado, daquilo que é preconizado, para a gente poder estar entrando com as ações. Só que nós nos assustamos muito, porque esse índice subiu rapidamente. E o que acontece? Quando a gente entrou de média para alta transmissão, dia 15 de fevereiro houve uma reunião na superintendência onde foi divulgado esse resultado. E aí a gente ficou muito assustado. O que nós fizemos? Nós pedimos ao hospital, todas as unidades de saúde, que todos os casos suspeitos de dengue fossem notificados, independente de positivo ou não. Por quê? Para a gente lançar no GAL, que é um sistema gerenciador ambiental laboratorial, que a gente fornece esses dados para o Estado, para a gente ter o acompanhamento e ter o suporte para poder estar trabalhando no combate contra a dengue, fazendo uso dos recursos das resoluções. A partir desse momento, todo mundo começou a notificar e nós criamos o Disque Denúncia na Policlínica, através do telefone 3271-4524, onde não só estamos pegando denúncia daqueles casos que têm suspeita, que são notificados, onde os agentes epidemiológicos vão e fazem o bloqueio com a UBV costal, que é aquela bomba que eles colocam nas costas. Então, eles vão e fazem os bloqueios dessas residências, onde tem a incidência. Hoje, totalizamos cerca de 97 bloqueios nessas áreas onde está tendo esse grande problema. Por que que ainda não foi realizado na totalidade? Porque nós não temos a quantidade de inseticida suficiente para a gente poder fazer esse trabalho. Essa larvicida, inseticida, ela é comprada, adquirida pelo Ministério da Saúde. E ela vem da Espanha. Só que ainda não, eles estão com dificuldade para poder chegar essa inseticida, né, no caso no Brasil, que ia chegar no Porto do Rio no dia 9. E no decorrer eu vou passando quais são as outras ações. Fora esse disque denúncia para a parte da notificação da dengue, a gente também abriu um canal, que é um suporte que a gente passa para a Secretaria de Obras, que é para notificar terrenos que estão sujos, a situação de entulho. Então, a gente deixou aberto para quê? A gente recebe todo o tipo de notificação e o que é da saúde, o que é proveniente à saúde pública, a gente separa, e o que diz respeito à Secretaria de Obras, que no caso seria o fiscal de posturas, a gente encaminha, né, para a Secretaria de Obras para tomar as precauções referente aos casos. Foi elaborado um plano municipal de contingência da dengue. Eu estou com todo esse documento aqui, depois eu passo para a Comissão da Saúde. Foi elaborado esse material. Para quê? Para a gente poder conseguir trabalhar e estar gastando o dinheiro da resolução dentro da legalidade para não ter qualquer problema futuro. Em janeiro, igual eu coloquei para vocês, que em janeiro nós visitamos, né, então 100% das residências. Nós fizemos aquisição de medicamento. Nós temos esse plano de contingência da dengue, ele foi feito ano passado, foi feito em meados de outubro, novembro. Só que ele agora, como houve o caso de alta transmissão da dengue, a gente pode estar fazendo uso desse plano de contingência, onde a gente pede um suporte ao Estado, tanto na parte de medicamentos, de insumos e também de uma unidade de reabilitação. Porém, o Estado não está cumprindo. Eu também tenho como provar para vocês aqui quais são os pedidos que a gente faz e o Estado ele não manda para a gente a medicação, porque ele não tem nos laboratórios, no almoxarifado deles, a demanda não só, né, da nossa região de saúde, o Estado é nacional, o problema é nacional, então eles não estão tendo condição de estar suportando essa grande demanda. E não está conseguindo nem fornecedor. Dentro desse plano de contingência, nós temos uma resolução de 2014, onde esse recurso está sendo gasto para comprar medicamento. A nossa unidade de apoio está sendo o Hospital de Bicas, para poder fazer a hidratação dos casos mais graves. E o médico chegou, o médico faz o atendimento. Nós criamos um protocolo também de atendimento com base no Ministério da Saúde, que está aqui, eu vou passar para vocês também, onde o médico vai ver se o paciente tem condição de ter hidratação oral. Ele vai para casa, mas dependendo da situação, ele já fica no hospital para ter essa hidratação venosa. Nós compramos quase 22 mil em medicamentos, soro, dipirona, bromoprida, equipo, tudo direitinho. Está aqui as notas fiscais também, que eu vou estar encaminhando para a Comissão da Saúde, para estar comprovando os nossos gastos perante essa situação. Foi contratado um carro de som, a gente agora colocou para rodar nas ruas, demorou sim, demorou um pouco, porque a gente tem que conseguir os orçamentos, mesmo que seja uma dispensa em caráter emergencial, mas a gente precisa dos três preços para ficar tudo correto. Mas o carro já está rodando, já está junto com o caminhão do mutirão da limpeza, e aí a gente está fazendo esse trabalho. Nós estamos com atendimento também nas unidades de saúde, de segunda a sexta, de 7 às 16 horas, e na saúde do trabalhador, toda segunda, quarta e quinta, das 16 às 22 horas, e quando o hospital está com uma sobrecarga, a gente disponibiliza o médico da unidade de saúde para dar um suporte no hospital durante a semana. Nós estamos disponibilizando também, conseguimos através do Estado, capas e tampas para as caixa d'água. Quando tem alguma notificação que algum lugar está sem tampa, os agentes de endemias eles vão lá e estão tampando essas caixas d'água. Então, a gente coloca aí que a gente está com material bom e está aí para poder passar para o pessoal. Foi contratado um caminhão para fazer o mutirão da limpeza e foram contratados mais três rapazes para poder ajudar com base no salário dos agentes de endemias. Esse caminhão do mutirão da limpeza, estou aqui com a relação das ruas que a gente está trabalhando. Nós começamos hoje pelo bairro Santa Teresa. Nós ficamos em uma residência de 8 horas da manhã até 1 hora da tarde, na mesma residência, retirando os entulhos, muita água parada. O foco era muito grande e o caminhão continuou na parte da tarde. Eu acompanhei no período da manhã, mas na parte da tarde, infelizmente, eu não tive como acompanhar o trabalho deles. Mas, a princípio, o proprietário teve um pouco de resistência, mas depois, conversando, ele permitiu e nós entramos e fizemos a retirada de tudo. Nós estamos fazendo, como já foi respondido em ofício, nós estamos fazendo salas de espera nas unidades de saúde, falando a respeito da dengue, falando a respeito da zika, da situação da microcefalia. Fizemos o pedágio na unidade de Santa Teresa, que tem o acesso, né, total aqui à cidade. Estamos fazendo trabalho, palestras direcionadas nas escolas, no CRAS, na creche, juntamente com os pais, explicando qual que é a situação, né, como combater a dengue. E com as crianças também na escola, eu acho que está tendo uma repercussão muito maior a gente fazendo esse trabalho, porque o que a gente pôde perceber, nós colocamos os agentes de saúde em blocos, nos bairros, para poder estar trabalhando, entregando a cartilha dos 10 minutos contra a dengue. E aí o que, que acontece? O que, que a gente percebeu? Que a própria população, ela não está ficando com esses cartazes, elas estão descartando nas ruas. Então, assim, é uma coisa que é para eles terem dentro de casa, para acompanhar, para a gente depois vistoriar, e na realidade eles vêm descartando. Nós fizemos hoje no Coronel Souza um grito de guerra, né, contra a dengue. Agora à noite eles pediram para a gente repetir com o pessoal da noite lá no Coronel Souza. Também teve uma repercussão muito boa, o pessoal está, né, todo mundo disposto a estar nos ajudando. Foi criado um comitê de combate à dengue, onde nós temos a nossa vereadora, a dona Sônia Matos, conosco, fazendo parte, representando a Câmara nesse comitê. Mas quando tiver as reuniões, elas são abertas aos demais. Eu acho que é sempre muito bom, né, no período de surto realmente, a gente ter a parceria de todos aí para a gente poder estar trabalhando todo mundo unido. Foi criado um decreto municipal no dia 17 de fevereiro para que a gente pudesse tomar, né, as iniciativas mais depressa, porque esse decreto ele só poderia ter sido criado quando você já está em surto passando a epidemia. Só que se a gente esperasse muito, eu ia ter que esperar mais 30 dias aí para frente para tomar qualquer tipo de decisão. E aí a gente ia ter casos muito mais graves aí perante a população. Nós estamos liberando os exames de hemogramas e plaquetas no laboratório da Policlínica, tá? A sorologia da dengue está sendo colhida após o 7º dia e nós estamos encaminhando para Belo Horizonte, para a FUNED, para poder vir os resultados para a gente, para ver se realmente é só dengue, qual tipo de dengue, ou se pode ser uma chikungunya ou zika. A respeito do caminhão do fumacê. O caminhão vem, não vem. Nós fizemos um ofício diretamente para o comitê regional. Eu fiz um pedido diretamente ao Estado, ao Rodrigo Said, que é o superintendente da Vigilância Epidemiológica. E nós conseguimos, sim, o carro fumacê. Esse carro ele vem para a cidade de Bicas, São João Nepomuceno e Mar de Espanha. Por que o fumacê ainda não chegou? Ele está liberado para a gente desde o início de março. Mas, como eu falei anteriormente, não tem o inseticida para poder estar trabalhando nesse veículo. Então, a previsão era que chegasse no Porto do Rio no dia 9 e que chegasse hoje para a gente no município, para a gente poder já começar com a ação. Só que eu liguei hoje para a superintendência e não chegou até agora no Porto do Rio o inseticida. Então, nós estamos aguardando um posicionamento. Quando chegar no Rio, ele vai para a cidade de Curvelo, onde que é o depósito, e depois vem para as regionais de saúde. Então, a gente está no aguardo, o carro já está liberado para a gente. A gente já mandou 4 profissionais para poder fazer o treinamento e nós estamos aguardando qual que vai ser, assim que chegar, para a gente poder passar. A recomendação que eles fazem é que a gente pegue crianças, idosos e gestantes e animais, normalmente eles falam só os pássaros, mas eu acredito que qualquer tipo de animal, e coloca nos fundos da casa, que mantenha as janelas abertas e que as pessoas não fiquem na janela. Esse carro ele vai passar de 5 da manhã às 9 e das 17 às 21 horas, que eles falam que é o horário que o ar está mais puro. Ele roda 40 minutos, a quilometragem são 10 quilômetros, e é 10 quilômetros por hora que ele anda, e ele trabalha 40 minutos e para 20, porque tem que parar para poder dar o descanso para a máquina e continuar rodando. E houve uma solicitação do município de Guarará, porque essa UBV pesada, ela só pode vir para o município que tem 240 quarteirões. Uma quantidade inferior a isso a gente não consegue. Só que uma conversa perante o superintendente regional de saúde, ele perguntou se haveria a possibilidade da gente estar levando essa UBV para também passar em Guarará, por ser uma cidade muito próxima. E quem iria conduzir seria os meninos da epidemiologia que trabalham conosco. Eu falei que não haveria nenhum problema, Guarará vai estar pagando as despesas, o que vai gastar de gasolina, de óleo, as despesas com o caminhão, a gente só vai estar cedendo realmente os nossos funcionários que fizeram o treinamento para poder passar lá, que é uma forma também de estar fazendo esse bloqueio. Alguma pergunta, algum questionamento?
Ótimo, presidente. Ô, secretária, só para meu conhecimento, lá em Rio de Fora nós ficamos sabendo que o caminhão fumacê não tinha vindo a Bicas porque o município precisava de um determinado número de casos confirmados. A senhora não falou isso aí.
É o que eu coloquei.
Mas dá licença, deixa eu terminar, depois a senhora me corrija se eu estiver errado. Quando a Secretaria de Saúde tinha 25 casos ou 29 confirmados, o laboratório já tinha 90 ou 100. Então, Bicas tinha mais de 120 ou 130 casos confirmados. Agora a senhora disse aí que tem 150, não sei a quantidade total. Mas a Secretaria de Saúde não sabia, sabia da produção que vocês tinham remetido para lá. Confere esse...
Dentro das normas técnicas do Estado, o Estado só aceitava aquelas notificações que o soro era colhido e encaminhado para lá. Só aqueles que eles fizeram as respostas. No entanto, eu tenho aqui as notificações onde a gente coloca o seguinte, 24 positivos pelo GAL. O que é o GAL? É o gerenciamento ambiental laboratorial. Então, o Ministério da Saúde só aceitava as notificações desses exames que eram colhidos aqui e que eram encaminhados o soro para Belo Horizonte. Então, o que acontece? Só que devido ao grande índice, eles resolveram abrir e deixar a gente cadastrar também os resultados dos laboratórios particulares. Sim. Aí depois que eles autorizaram esse cadastro, foi onde a gente foi lançando o que vinha para a gente dos laboratórios. No entanto, nós oficializamos os laboratórios que mandassem para a gente esses resultados. Só que num primeiro momento, o Estado ele não aceitava o resultado de exame particular. Ele só aceitava aquelas coletas dos soros que eram encaminhados para a cidade de Belo Horizonte, para a FUNED, para fazer o exame. Então, por isso que a gente não conseguiu a pedir, porque a gente tinha que atingir, sim, um índice no sistema, a qual a gente não tinha condição de fazer anteriormente, porque o próprio governo do Estado não liberava, não fazia, não tinha o aceite desses exames particulares, desde o laboratório particular.
Esse índice para o Estado teria que ser acima de 60.
Isso aí.
Exato?
Exato.
É porque a confirmação que eu tive é que Bica só tinha 25 ou 29, eu não estou... Me certificado certinho, mas no laboratório tinha mais de 100.
Ó, pra você ter uma ideia, hoje, pelo GAL, que a gente que a gente manda o Estado, hoje, para mim, consta que eu tenho 36 casos, sendo 24 positivos e 12 negativos. Então, Bicas, pelo sistema, nunca ia aceitar.
O limite não vai vir.
De jeito nenhum. Por quê? É o que a gente fala, o que a gente reivindica à população. Eu tive dengue, vamos notificar e vamos colher o soro depois de 7 dias para a gente estar encaminhando para o Estado. Porque se não fosse os registros que o Estado, se eles não tivessem liberado, aceitado os exames, resultados de exame particular,
sim,
a gente estaria entrando numa epidemia e sem notificação nenhuma.
Porque a conversa que eu tive, que a informação que eu tive, que seria no mínimo 59 ou 60
procede,
casos.
Procede.
Procede,
com
então,
certeza.
Tá bom, é só isso que eu queria.
Com certeza.
Mas agora a senhora confirma que o carro fumacê vem?
Com certeza, ele vem. Só chegando em inseticida...
Não, eu estou perguntando.
Agora é certo.
Porque ele hoje
não,
ele está em Barbacena. O carro fumacê hoje está trabalhando em Barbacena.
Não, olha só. Não fala que não está... Porque lá é outra regional de saúde. Os nossos carros, tem o garajão, depois até, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar o telefone.
Sim.
Que é em frente ao cemitério municipal, tá? Eu liguei hoje de novo para lá, para saber como é que está a situação. Passo o telefone da superintendência, que é o 3257-8829, falar com a Graça, que é a coordenadora. E, de fato, os carros, os três veículos estão lá em Juiz de Fora, aguardando para sair para os nossos municípios. Só que não adianta nada eu trazer um veículo para ele ficar parado aqui e não ter o inseticida para trabalhar. Então, eu vou ficar com um veículo parado... sem ter necessidade, que ele venha, mas que ele venha com suporte para a gente poder fazer, tratar, né?
Mas eu quero deixar cidade. Claro para a senhora que a informação que eu tive, que Bicas não tinha atingido o
procede,
número...
Procede,
tá certo?
Desde que os números que eram porque contabilizados...
A secretaria tem 29, agora só disse que tem 35. Da secretaria, agora no laboratório tem mais 100.
Não,
mais de
150. Não, então, no laboratório particular são 156 casos, porém o Estado não estava aceitando os resultados de laboratório particular.
Sim.
Então, no sistema, quando você ia digitar, ele não aceitava. Ele começou a liberar esse procedimento em meados de fevereiro, final de fevereiro e início de março. E aí sim a gente conseguiu lançar esses dados, foi onde, né, surpreendeu, que atingiu, aliás, né, a gente está em surto, a gente ainda não entrou em epidemia, mas nós estamos em surto de dengue no município.
Mas procede a informação.
Com certeza, né? Com toda certeza.
Muito obrigado.
Vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, secretária. O que eu gostaria de saber, que eu fiquei sabendo no início, logo quando foi liberado esse valor de 20... Não, de 70... O valor que foi liberado... 77, né?
Ah, tá. O valor dentro das resoluções.
Isso. E parece que tinha até um estudo de se contratar alguns médicos, não foi isso? E que teria impossibilidade poderia ter contratação.
Nós temos as resoluções, são três resoluções. Só um minutinho. É a resolução 4138 de 2014, que é para a dengue, que ela também faz parte da resolução 1721 de 2014, para aquisição de medicamento. Tem a resolução 4545, que são R$20 mil que veio para a chikungunya, então a gente não pode mexer nesse recurso, porque a gente ainda não teve nenhum caso de chikungunya no município. E nós temos a resolução 4969, que são os R$28.961 pelas residências visitadas. E tem uma previsão da deliberação 2262, que é para atenção básica, que é a resolução 5101 de dezembro de 2015, um valor que ainda não chegou, de R$18.893,89. Analisando essas resoluções, o que nós podemos ver é o seguinte: ela não dá direito a estar contratando o profissional médico ou técnico para colocar, para dar suporte no hospital. Numa primeira reunião que nós tivemos, eu citei, de repente, a possibilidade de a gente estar criando um ponto de apoio, porque eu sei que para o médico da urgência e emergência fica muito pesado para ele atender todas essas suspeitas de dengue. Só que, mediante as resoluções, os recursos vinculados, a gente não pode fazer essa aquisição. E isso, na realidade, por a gente já estar num período de alta transmissão, o governo do estado, ele deveria estar montando uma unidade de reidratação no município, igual ele fez na cidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora hoje, eles não contabilizam mais, porque eles já entraram em epidemia, então eles não contam mais as notificações. Então a gente não sabe nem como é que está andando lá o sistema, qual que é a quantidade de notificação e de casos positivos, porque eles agora já pararam, porque decretaram epidemia mesmo. E aí, o que acontece? Os insumos que o governo do estado liberava para Juiz de Fora também não está liberando mais na proporção que era. Eles estão passando dificuldade, porque tem a equipe de trabalho, só que não tem os insumos para poder estar fazendo trabalho. Igual nós temos esses recursos de resolução, que foram recursos que a gente acabou, não vou usar agora, vamos comprar EPI para os meninos, vamos ver como é que a gente vai trabalhar e tudo mais. E hoje, esse recurso, se a gente tivesse gasto ele com qualquer outro tipo de ação, hoje a gente estaria passando aperto. Então, de uma certa forma, a gente tem, agora esses 77 mil, que a gente usou para poder contratar o caminhão, contratar mais três agentes para trabalhar no trabalho de campo mesmo, com a limpeza. E nós estamos comprando a medicação, porque realmente a medicação está ficando muito pesada. Eu passei para a comissão e os medicamentos que foi solicitado para o estado, o que ele está entregando, se a gente estivesse dependendo unicamente do estado, olha, eu acho que a nossa situação aqui ia ser grave demais. Então, pelo menos, a gente ainda está conseguindo comprar o medicamento. E os gastos são muito grandes. Porém, a gente começa a ver que a gente está tendo um retorno. O pessoal está tentando se mobilizar, tem muita sociedade, a população já está começando a fazer o seu trabalho dentro de casa. Antes, nós tínhamos, no início, cerca de 45 a 50 notificações por dia. Hoje, essas notificações caíram para 20. Sexta-feira e hoje, eu ainda não recebi nenhuma notificação do hospital. Só que agora eu recebi um telefonema que era para mandar soro para lá. Que nós compramos material, chegou na quinta-feira, sexta-feira a gente fez a dispensação para o hospital. Então, assim, a gente está dispensando medicação mesmo e a contrapartida do estado não chega. Então, eu não tenho condição de estar contratando uma equipe para poder estar alocando no hospital. Isso seria de responsabilidade do estado. Eu não anexei, mas depois eu encaminho para vocês o nosso plano de contingência da dengue. E o estado pega para si a responsabilidade. Só que se ele não está cumprindo com a parte de insumos devido à demanda. E uma coisa que eu quero colocar para vocês: a gente vai ter um problema muito sério. Não é só o estado que está com essa dificuldade de comprar. No início, nós compramos frascos de soro de meio litro. Hoje, a gente consegue comprar saquinhos de 100 ml. Então, quer dizer, os laboratórios, nós somos uma região privilegiada, onde tem vários laboratórios, só que eles não estão tendo mais. Eles estão, né, mandando para todos os lugares. O surto é nacional, não tem jeito. E eu tô temente a não conseguir fazer mais alguma compra sequer para estar encaminhando para dar suporte ao hospital. E aí a gente precisa fazer valer o nosso plano de contingência. Eu vou passar para vocês. Nós fizemos mais um pedido. Eu até fiz manuscrito da situação que anda. E assim, eu não estou tendo retorno do Estado. Por quê? Porque eles também não têm para fornecer. Então, assim, os almoxarifados não têm e a gente não está tendo onde comprar. Então, você imagina a pessoa que precisa tomar um litro de soro, está lá se colocando aquele frasquinho de 100 ml. Então, a situação é bem gravosa.
Vereador Louro.
Só fazer uma sugestão, aproveitando a fala da Aline, não é pergunta nem questionamento, para que a mesa, a presidência, no caso em nome de nós todos, enviasse o ofício para o governo do Estado, para a Secretaria de Estado de Saúde, a Superintendência Regional de Saúde, reclamando desse problema. Falar que o assunto foi discutido aqui e que a Câmara encaminhasse esse ofício ao Estado.
Vereadora Sônia.
Eu cumprimento o vereador presidente Júlio César de Sades Pereira, os demais vereadores, a todos os presentes e a secretária de Saúde de nosso município. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-la pela sua segurança, transparência ao falar aqui, né, sobre esse assunto tão sério para nós e para a nossa comunidade. E ele exige realmente essa transparência, essa segurança, para que a gente possa transmitir isso também para um todo. Aline, gostaria de pedir desculpas por não ter comparecido hoje à reunião por motivo de horário. Quando houver reunião, assim que a gente seja avisada com mais antecedência. Naquele momento, eu tinha um compromisso de família, pessoal, que eu não pude comparecer. Continue trabalhando muito, porque é muito preocupante. Eu tenho certeza que, né, como já demonstrou, está havendo ação e nós precisamos desta ação.
Vereador Quiquinho.
Boa noite, senhor presidente, a todos os colegas e a todos presentes. Ô secretário, eu queria só uma informação. Eu trabalho muito na rua, então a gente escuta muita coisa, a gente não tem a veracidade do fato. Me disseram que duas pessoas no município morreram com dengue hemorrágica. Há essa confirmação? Não há?
Bom, nós temos a confirmação de um caso, tá? É uma paciente já idosa, de 90 anos, e ela realmente tinha outros problemas de saúde, mas foi diagnosticado que ela teve dengue hemorrágica, foi através de um hospital particular, e veio para a gente, depois do atestado de óbito, a família que trouxe. Nesses casos, quem investiga é a Vigilância Sanitária da Superintendência Regional de Saúde, é o Estado que investiga, e de fato foi comprovado que ela veio a óbito por dengue hemorrágica. Já esse segundo caso, existe indícios que seja dengue hemorrágica também. Porém, a gente só pode falar qualquer coisa, pronunciar, a partir do momento que vem um laudo do Estado confirmando que realmente a causa-morte da paciente foi por dengue hemorrágica. Até então está sendo investigado. Um caso, eu confirmo para você, tá, que foi da dona Maria Rocha, esse eu confirmo, que no atestado de óbito veio como dengue hemorrágica. E o outro está sendo investigado pela Vigilância Sanitária do Estado.
Vereador Nilo.
Boa noite, senhor presidente, a todos edis presentes e a todos que nos honram com vossos presentes, secretária Aline, o Petas e demais. Eu queria parabenizar, Aline, você, como diz a dona Sônia ali, não é? Foi muito feliz nas suas palavras, sua transparência, seu esclarecimento a todos nós, viu? Parabéns mesmo. Eu acho que tem que ser o que você está fazendo, um trabalho sério, não é? porque às vezes a população não sabe a realidade do município, a realidade do governo. Parabéns. Queria também parabenizar o Louro por essa ideia, viu, Louro? Parabéns. Eu acho que nós temos que fazer sim e cobrar das autoridades. Eu acho que o caminho é esse, nós temos que cobrar. Parabéns mesmo. É só isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Vereadora Sônia.
Eu gostaria de repassar a todos os meus colegas e para a senhora secretária e a todos os presentes que hoje, ao comprar um medicamento na farmácia Naturalis, eu fiquei encantada com o Ademir. Ao mesmo tempo que ele vendia medicamento, ele fazia um trabalho de conscientização. Ó, merece. Eu o cumprimentei. Eu acho que se cada um de nós fizéssemos como ele está fazendo, ia ajudar muito. Ele merece, né, os nossos aplausos. Foi muito bom.
Vereadora Beth.
Aline, a gente tem sempre converso bastante com a Aline, né, às vezes algumas dúvidas que chegam, a gente está sempre em contato, então eu não tenho nem muito o que perguntar, não. Eu só quero te perguntar, Aline, o seguinte, você tem conhecimento de se já foi aplicada alguma multa, no caso, porque pela lei, né, foi dado o prazo para a pessoa fazer a limpeza, se foi feita alguma notificação no caso dos criadouros? Você tem conhecimento?
Olha, honestamente, eu não tenho conhecimento de nenhuma multa que tenha sido aplicada. Nós estávamos até conversando isso hoje mais cedo na reunião a respeito né, dessas incidências. O que acontece? Nós da saúde, igual eu falei, a gente recebe todo e qualquer tipo de notificação. Só que a parte de limpeza, essa parte, né, de entulho e tudo mais, a gente não está trabalhando essa parte. Porque o que a gente faz? A gente pega as denúncias, encaminha para o fiscal de postura, para as pessoas responsáveis, para que eles tomem as medidas cabíveis. Eu estou até com a lei aqui de 2009, né, a lei da dengue, da época, né, do prefeito anterior, e estava até, ela foi regulamentada, e eu estou querendo uma cópia para ver a regulamentação dela. Estava até conversando com o vereador Louro, um pouco mais cedo aqui, a respeito de alguns artigos dessa lei. Porque, para a gente ver como é que vai trabalhar. Porque, na realidade, até então, o trabalho da Secretaria de Saúde, de limpeza, de mutirão, ele iniciou hoje. Então, assim, nós estamos conseguindo entrar nas residências, as pessoas estão abrindo as portas, não está tendo resistência nenhuma, a qual nós, da Secretaria de Saúde, no primeiro dia, precisou tomar qualquer tipo de medida. Agora, a respeito... de terreno, né, da limpeza, dessa situação de retirada de entulho, porque a lei é muito clara. Ela fala que quem é o responsável são os proprietários ou os locatários, né? Que a responsabilidade não é, no caso da prefeitura, da administração está fazendo esse tipo de trabalho. E que as pessoas, os proprietários e os responsáveis, né, os locatários, eles vão ser responsabilizados se eles não fizerem. Só que, eu vou ser muito honesta, perante a Secretaria de Saúde, a gente ainda não precisou aplicar qualquer tipo de multa. A Secretaria de Saúde, não. Agora, a respeito da situação dos lotes, infelizmente, eu não posso te responder.
Mais alguém? Bem, Aline, a gente tem mais a que agradecer a sua presença aqui, fazer essas explicações para a gente, porque... muita gente, às vezes, não sabe, né, acha que não está sendo feito nada, e a gente vê que, realmente, a gente sabe que você tem se desdobrado para poder tentar acabar com esse mosquito. Mas também tem um detalhe, né? Se a população também não ajudar, vai tudo por água abaixo, né?
É o que a gente fala, a gente precisa da mobilização social. A saúde, nós somos poucos, mas somos poucos que a gente trabalha. Os meninos, eu chamo dos meninos da endemia, porque a gente já acostumou com esse vínculo. Os profissionais da endemia, sábado eles estiveram trabalhando. Eles viraram para mim, sexta-feira, 8 horas da noite, eu estava na secretaria, e eles chegaram para mim e falaram assim, nossa, eu vim para cá. Eu falei, por quê? Ah, eu também não estou em paz com o que está acontecendo, nós vamos trabalhar amanhã. Eu falei, ótimo, gente, então vamos embora, vamos trabalhar. E é o final de semana, tipo assim, os chamados do hospital, situação que a gente olha também, dá uma atenção maior. Então, a gente está todo mundo redobrado para trabalhar. Mas é uma equipe que chega junto. Eu só tenho elogios a fazer à equipe de endemias, porque são 8 funcionários que trabalham ali e que realmente eles estão comprometidos. e a gente vê o trabalho deles de estar entrando nas casas, de fazer o trabalho deles direcionado. E assim, é o larvicida que está ali na bomba costal, é o risco também que eles colocam à saúde deles, mas eles estão nesse trabalho. E eu peço, né, a todos que estão aqui, que por favor, conversa com a população, vamos mobilizar. A hora que o mutirão, o caminhão passar com os agentes, por favor, vamos abrir as portas, vamos deixar o pessoal entrar, a gente precisa acabar. Igual a situação, o fumacê vai resolver o problema da dengue? Não, gente, o fumacê não resolve. É, são passados no mínimo 3 ciclos e no máximo 5 ciclos. E a gente está conseguindo o carro para ficar 5 ciclos, que vai mais ou menos em torno de 30 dias no município. O que acontece? Cada área que eles passam, eles normalmente eles têm que voltar ali 3 vezes. Para quê? Para ver se abaixa o índice de infestação. Só que se a gente não acabar com o foco, se a gente não tirar aquela água que está parada, onde fica ali, onde que é o criadouro do mosquito, não resolve nada o fumacê. Então, assim, é um inseticida forte, que agride demais a natureza, entendeu? E, de repente, não vai resolver o problema, que se a gente não acabar com as larvas, não vai resolver nada. Então, o trabalho que a gente precisa fazer, tem aí a campanha, que é o trabalho, é 10 minutos, uma vez por semana. Se você seguir esses 10 minutos, se você olhar a sua casa, a gente fica livre, né, da larva, do mosquito, para ele estar aí proliferando. Então, eu peço, por favor, que mobilize toda a população para a gente trabalhar na saúde. Nós somos 20 profissionais trabalhando nesse combate e nós temos quase 14 mil habitantes. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir sim sair dessa quase epidemia que a gente está entrando. Então eu preciso da conscientização de todos e o apoio.
Aline, um segundo só, uma pergunta que eu esqueci de perguntar. Aliás, eu acho que o exemplo vem de casa. Eu hoje, sem querer, eu vi no Face o almoxarifado. Alguma providência foi tomada? Você não sabe me responder?
Não, os pneus...
Que disseram que é caótico.
É, olha só, a situação do almoxarifado, eu estive no almoxarifado em janeiro, sim, tá? Porque a gente, eu brinco que ali ficou uma rua da saúde. Então, o que acontece? A gente realmente, por ser uma unidade de saúde, a gente está sempre vistoriando. O que eles fizeram? Eles chegaram, pegaram aqueles pneus e colocaram numa parte coberta que eles estavam trabalhando. Então, realmente, os meninos... tem os lugares que são os focos. Almoxarifado, situação aqui da Praça São José, porque tem o chafariz. Eles têm os pontos estratégicos que eles fazem os tratamentos de 15 em 15 dias. Então, ele vai e joga o larvicida, o pó ou o granulado, para poder estar tratando esses locais. No caso do almoxarifado, eles estavam em locais cobertos, mas houve, sim, as fotos, que a gente não está aí para poder omitir nada do que está acontecendo. E agora, o que a Secretaria de Meio Ambiente está fazendo? Eles estão fazendo uma campanha, recolhendo os pneus, e eles vão fazer o descarte desses pneus no local apropriado. Então, até hoje mesmo, no mutirão, nós recolhemos bastante pneu, e também já foi para poder fazer esse descarte. Então, eles estão trabalhando nessa situação para poder eliminar esses pneus, inclusive do posto lá em cima do Juquear, que também tem muito pneu lá em cima. Eles vão estar recolhendo esses pneus para a gente poder estar levando para o local apropriado para descartar. Amanhã o caminhão vai sair às 3 horas da tarde para Mar de Espanha, para poder levar aqui ao local onde faz o descarte e a queima desses pneus. Quem tiver pneu verde, 3 horas da tarde, pode estar levando lá para o almoxarifado, que vai ter um caminhão que vai pegar, salvo me engano, é toda terça-feira, não é isso? É, amanhã está saindo até 3 horas da tarde, porque o volume lá é bem grande para estar direcionando.
Tá bom. Vereador, senhor presidente, eu ouvi o vereador Kikim, o Geraldinho, questionando sobre um requerimento que eu fiz outro dia, sobre um poço ali na Avenida Brasília com 3 garças. Eu recebi a resposta agora. Vereador Nilo, informo que não consegui identificar onde fica o referido poço. Peço que entre em contato com a Secretaria de Obras para elucidar o referido local a fim de que possamos tomar as providências. Desde já agradeço a atenção e me coloco ao seu inteiro dispor a quaisquer esclarecimento. Ansiosamente, Bigas, 8 de março, Paulo Marciano. Então eu vou passar lá no Mocharifado amanhã. É um poço que tem a tampa do poço lá, mas está todo furado, então aquilo ali pode, não é? É fácil localizar, ali na Avenida Brasília, eu expliquei direitinho, com 3 garças, ali na subidinha do Brasinho ali.
Então, na realidade, o ofício ele foi direcionado à Secretaria de Obras, né? Então, assim, é no caso de um poço onde ele está com esse problema. Eu peço, por gentileza, ou que faça através do disco de denúncia do 3271-4524, ou que faça um ofício direcionado à Secretaria de Saúde, que a gente passa para os agentes de endemias para estar verificando o local.
Inclusive, o pessoal estava jogando o veneno lá outro dia. Eu mostrei para eles, eles até julgaram, né, nas redondezas ali do poço ali, justamente que eles estavam próximo ali na Avenida Brasília. Eu falei com eles e eles jogaram lá. Não é?
Nosso coordenador da Dengue está aqui, ele está registrando ali. Pode deixar que amanhã ele está passando lá para ver como é que está a situação.
Vereador Rafael.
Pode, pelo fato de ter copos. O que que acontece? Normalmente, eu não sou técnica para poder falar essa parte. Então, se eu estiver errada, me corrija, por favor. Essa situação onde eles falam que tem água corrente, normalmente não tem esse problema. Mas já que no caso que tem um copo, tem alguma coisa assim, realmente... Então... aí no caso, igual eu estou falando, é uma situação onde a gente pode acatar a denúncia, através do disque denúncia, e passar para a secretaria competente, tá? Aí não cabe, é um assunto que gera a situação da dengue? Sim. Só que é o seguinte, a limpeza do quintal, né, do terreno, é limpeza de particular, onde a gente está colocando aqui que faz valer, né, então, a lei, onde aquelas pessoas que não estão limpando da devida forma, que sejam multadas. É o município que faz. Eu te peço uma gentileza, Marta, para você estar entrando em contato através do disque denúncia e colocando essa situação que a gente sim vai acatar e vai estar encaminhando para a pessoa responsável. 3271-4524.
Secretária, só para aproveitar também, já que estão tocando o assunto até de requerimentos. Principalmente, eu fiz um requerimento na semana passada, ainda está no prazo ainda de resposta, mas as pessoas estão cobrando e preocupadas, principalmente em áreas próximas às escolas, que é o Colégio Futuro ali e do Colégio Copeb. Me falaram, estão preocupados ali no Colégio Futuro, parece que alguns alunos já foram infectados, né? Que o córrego, a limpeza no córrego, ali eu acho que está muito sujo, e perto do Copeb, que teria uma residência, um quintal também, com muito entulho. Então, já estou aproveitando, assim, as mães estão muito preocupadas, eu já fiz requerimento, já fiz solicitação, já fizeram denúncias também, então, deixar aqui consignado para o mais breve possível possa ser feito, porque a gente sabe que é uma ação em conjunta de vocês, mas que depende da Secretaria de Obras, né? Então, assim, algumas... o que está deixando a gente um pouco preocupado, às vezes, é a demora na limpeza de determinados lotes que já foram denunciados há 20 dias, há quase um mês atrás, e ainda não foram limpos, né? Então, fica aqui nossa solicitação.
Nós vamos começar, igual eu coloquei, a limpeza pela parte alta da cidade, né? No caso, o mutirão da saúde, que é para a gente retirar aqueles materiais, aqueles objetos que retêm água. Esse é o nosso papel. Tudo aquilo que possa ser um foco do mosquito, a gente está retirando. Então, o que acontece? Quais são as áreas que têm maior índice de notificações? É o bairro Santa Teresa e o Gilson Lama. Eu tenho, até na minha sala fica... As portas estão abertas para vocês, a hora que vocês quiserem vir lá. Nós temos um mapa da cidade, de todos os quarteirões, e ele está todo marcado. Quais são as áreas, os pontos que já tem as notificações do caso de dengue? Não quer dizer que tudo é positivo, mas nós marcamos todas as áreas. A gente faz essa atualização diária. Hoje a equipe já esteve lá, já fez essa atualização. Quem quiser entrar na Secretaria de Saúde, estejam à vontade. Está na minha sala esse mapa, que aí pode estar acompanhando melhor o que vem acontecendo. E a gente faz reuniões diárias, principalmente para levantar essas situações. O que é perto de colégio? E a gente alerta. O pessoal da epidemiologia passa e a gente olha outros colégios. Você olha da casa, da rua de cima, você vê que a calha do colégio está toda suja, e tem água parada, e você avisa a escola e eles não tomam providência alguma. Então, assim, às vezes tem hora que acho que as pessoas têm que ter um pouco de consciência e saber que a dengue mata. Ah, mata não, mata sim, sabe por quê? Porque se eu tenho um problema de saúde, dependendo do problema que eu tenho, se existe um processo inflamatório ou alguma coisa hemorrágica, se eu pegar dengue, ele acelera muito. E aí não tem jeito, entendeu? Eu vou estar respondendo inquérito? Sim, porque são investigações, são vidas. Mas a situação é o seguinte, as pessoas precisam ter consciência. E aí a gente vê a situação de colégios onde realmente existe a situação e que nada é feito. E não estou falando só de colégio municipal, colégio público, não. São colégios particulares. As denúncias maiores vêm de colégios particulares, que às vezes estão com problema na cara. Porque o lixo, a situação da água, não é só onde a gente vê, não é só entulho. A gente tem que olhar em cima da casa da gente. É laje, é choveu, vamos ver onde é que empoçou água, entendeu? É todo mundo tomar conta. Não adianta você só olhar para baixo se para cima tem um problema também.
Bem, Aline, a gente só queria agradecer, então, estender o agradecimento a toda a sua equipe e dizer que essa casa está à disposição do que a secretaria precisar. Muito obrigado.
Eu que agradeço vocês e conto aí com o apoio de vocês para essa mobilização, né? Que não é só de saúde pública, mas também aí da sociedade. Muito obrigada e eu me coloco ao dispor para quando precisar prestar qualquer tipo de esclarecimento. Uma boa noite.
Muito obrigado. Entrada de requerimentos e projetos. Vereadora Beth, com os requerimentos número 16, 17, 18, 19 e 20.
Eu tenho, como você já disse, né, de requerimento de 16 a 20. Requerimento número 16, solicito do Executivo, através da Secretaria Competente, cópia de documentos das empresas que participaram da licitação para a realização do Carnaval de 2016, bem como o nome da empresa vencedora do certame. Justificativa, essa solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. Requerimento número 17, 2016, é um pedido de informação. Solicitando também do Executivo, através da Secretaria Competente, informações sobre as providências que estão sendo tomadas em relação à empresa que realizou o show do Dennis DJ em dezembro de 2015. Justificativa. Essa solicitação se faz porque, de acordo com o contrato, os alimentos arrecadados seriam doados às instituições filantrópicas e ao Hospital São José de Bicas e não foi repassado a esse. Segundo o levantamento feito por essa vereadora, foram doadas 44 cestas que foram entregues à Defesa Civil, que distribuiu as mesmas sem ter conhecimento do termo de permissão de uso, que foi assinado no dia 10 de dezembro de 2015 entre o prefeito municipal, Dr. Geraldo Magelão dos Santos, e o senhor Sérgio Murilo de Miranda. Foi verificado que a quantidade de cestas doadas não correspondia à tonelada exigida, e o valor do total das cestas, segundo pesquisa realizada nos supermercados da cidade, ficou em torno de R$ 1.814. Como em eventos anteriores foram repassados R$ 5.000, pede-se que a empresa responsável repasse a diferença para o Hospital São José de Bicas, que foi contemplado pelo contrato com o valor do benefício. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de março de 2016. Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. 18 de 2016, um pedido de providências, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, cópia do processo licitatório da obra de reforma dos banheiros da Praça São José de Bicas. Justificativo, essa também é solicitação se faz para conhecimento dessa vereadora. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de março de 2016. Requerimento número 19, de 2016, também solicitando do Executivo, através da Secretaria Competente, que realize capina e passe a máquina na rua Valdir de Oliveira, próximo ao número 177, no trecho sem calçamento. Essa solicitação se faz a pedido de moradores, visto que a rua encontra-se com muitos buracos, dificultando o trânsito de pedestres e acúmulo de entulhos. Sala de sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de março de 2016. Requerimento número 20, de 2016, solicitando ao Executivo, através da Secretaria Competente, informações a respeito das aulas do cursinho pré-vestibular, motivo de não ter iniciado até o momento. Justificativa, solicitação se faz para esclarecimento das vereadoras e a pedido de estudantes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 14 de março de 2016. Maria Isabel Gouveia Silva, vereadora proponente. Só isso.
Vereadora Sônia, requerimento de número 19 e 20.
Senhor presidente, apresento requerimento de número 19/2016, pedido de providências. Solicito ao prefeito municipal que, através da secretaria competente, proceda a retirada de terra do imóvel de Ademilton Gonçalves da Costa, na rua B do bairro Gilson Lama, nas formas e nas limitações da legislação local. Justificativa. Esta solicitação se faz a pedido do senhor Ademilton Gonçalves da Costa. Segundo o mencionado senhor, a atual administração municipal iniciou retirada de terra em seu terreno, porém não concluiu o serviço. O serviço incompleto causou prejuízos ao morador dos fundos, quanto mais no período de chuvas, tornando a área de risco. Em 7 de março de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Requerimento de número 20/2016, pedido de providências. Solicito do prefeito municipal que, através da secretaria competente, efetue obra de melhoria a fim de possibilitar a criação de um estacionamento para o Hospital São José de Bicas. Justificativa. Em minha visita ao Hospital São José de Bicas, pude perceber como o trânsito naquele local fica congestionado, causando problemas para as pessoas que utilizam o espaço e até mesmo para as ambulâncias. Em conversa com o atual provedor e também com a administração do hospital, fui informada que o mesmo possui terreno próprio para ampliação de sua área de estacionamento. No entanto, é preciso que máquinas nivelem o terreno. Levando em conta que o Hospital São José de Bicas é importante instituição de utilidade pública, que a Prefeitura Municipal possui o maquinário necessário, e o pedido feito pelo próprio e o pedido é feito pelo próprio hospital através de seus representantes, é que faço este pedido contando com o apoio dos pares. Em 14 de março de 2016, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Vereador Nilo, requerimento de número 10 e 11.
Senhor presidente, demais edis. Vereador, quem a subscreve, requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito ao processo do Executivo Municipal que, através da secretaria competente, faça uma vistoria em todos os túmulos, verificando se existe placas de cimentos das carneiras quebradas e danificadas, que proceda o reparo das mesmas. Justificativa. Faço esse pedido em atenção às famílias que têm seus entes queridos sepultados no cemitério municipal de Bicas. Uma vez que, fazendo uma vistoria naquele local, pude observar várias carneiras que estão com as placas quebradas, chegando a ser possível visualizar as ossadas presentes no sepulcro, contando com o apoio dos pares. Sala das sessões da Câmara, em 14 de março de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente. Requerimento número 11. Vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe segundo discriminado. Solicito ao Procedo Executivo Municipal que, através da Secretaria competente, troque os bebedouros e ventiladores da Câmara Municipal do Cemitério de Bicas. Justificativa. Faço esse pedido em atenção às famílias que têm seus entes queridos velados na capela mortuária. O volume do reservatório de água dos bebedouros presentes na capela são muito pequenos, não dão vazão à demanda quando ocorrem os velórios. Ainda peço que o Executivo atenda para que a quantidade de ventiladores, que é insuficiente para manter a temperatura do ambiente. Contando com o apoio dos pares, 14 de março de 2016, Nilo César Gomes, vereador proponente.
Assuntos urgentes. Não. Então, vereador Rafael, com os requerimentos número 19 a 23.
Senhor presidente, apresento alguns requerimentos. O de número 19, solicito da Secretaria de Obras o atendimento da solicitação encaminhada pela Defesa Civil para envio do engenheiro responsável por vistoriar local de risco, a rua Barão de Catas Altas, próximo ao número 453. Justificativa. Fomos procurados por moradores das proximidades que encaminharam requerimento à Defesa Civil em janeiro do presente ano, cobrando vistoria para averiguação de existência de risco de movimentação de talude. A Defesa Civil já compareceu ao local e já constatou existir risco, mas também explicitou aos moradores que o engenheiro deveria fazer uma melhor avaliação e apontar os procedimentos a serem realizados. Acontece, novos edis, que desde janeiro os moradores aguardam a visita do engenheiro contratado pela Prefeitura para apontar o que deveria ser feito, tanto por parte do município, como e o que seria de responsabilidade dos moradores, que estão de acordo em tomarem as medidas que lhe forem indicadas. Segue em anexo aqui a solicitação dos moradores, a visita da Defesa Civil, a solicitação da Defesa Civil para o engenheiro. Até tem toda a documentação aqui que foi encaminhada, senhor presidente. O requerimento de número 20, solicito da Secretaria de Educação que informe se assinou o termo de adesão ao Programa Estudantil de Transporte Escolar. Justificativa, cerca de 640 municípios mineiros ainda não assinaram o termo de adesão ao Programa Estadual de Transporte Escolar para os alunos da Rede Estadual de Ensino residentes na zona rural. O prazo para que os municípios efetivem a adesão é de até 31 de março de 2016, sem prejuízo do repasse das 10 parcelas previstas. Aqueles que aderirem após o prazo só receberão as parcelas vincendas. A Subsecretaria de Administração do Sistema Educacional da Secretaria de Educação de Minas Gerais solicitou a colaboração da Associação Mineira de Municípios para alertar os municípios sobre a importância dessa adesão. O governo estadual deve repassar aproximadamente 300 milhões este ano ao programa, dividido em 10 parcelas. Requerimento de número 21, solicito da Secretaria de Obras a limpeza e capina da rua Dona Miquelina. Justificativa, essa solicitação se faz a pedido de moradores. Requerimento de número 22, solicito da Secretaria de Obras a limpeza e capina da rua Prefeito Oliveira Souza, próximo ao HV, bem como na Avenida do Contorno, naquelas proximidades. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de moradores. E o requerimento de número 23, onde solicito da Comissão de Saúde que promova audiência pública para debatermos as ações que estão sendo tomadas para o combate ao mosquito Aedes aegypti. Apesar da secretária ter vindo a reunião, ter explanado, ter colocado todos os números, eu acho que seria interessante até para convidarmos mais agentes que participam dessas ações, até porque eu peço aqui na justificativa a solicitação se faz necessária para podermos ouvir as pessoas responsáveis pelas ações, avaliarmos o que está sendo feito e o que pode melhorar no combate, os recursos que foram recebidos e no que estão sendo investidos. E ainda, necessário também, fazermos levantamento das ações concernentes à limpeza de lotes e ruas, para agilizar o processo que hoje está moroso. Em 14 de março de 2016, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Assuntos urgentes.
Peralta, senhor presidente. Eu recebi aqui a resposta de um requerimento meu. Vou ler para os novos colegas, para a gente chegar no consenso, igual o caso do requerimento do vereador Nilo, que não encontrou onde eu pus. Então, o endereço da rua, uma esquina com a outra, ele não localizou, pelo amor de Deus. Olha aqui, informo que será o requerimento que eu fiz a respeito de um bueiro aberto do deputado Oliveira Souza, onde caiu um senhor e quebrou dois dedos do pé lá. Então, eu solicitei que fosse feito uma grade, depois, pé da loja da Iva de cima lá. Aí eu solicitei que fosse feito uma grade, tampasse. Eles foram lá, olha, dois dias depois, fez uma tampa de concreto e agora ficou um civil decente, certo? Dois dias depois foi executada a obra, porque no mesmo dia que eu fiz o requerimento aqui, eu encontrei com o Patinho na rua, cerquei, levei ele lá, vem com o carro atrás de mim que eu vou te levar para te mostrar. Pegou e providenciou, dois dias após eu ter feito o requerimento. E quando foi hoje, eu recebi a resposta do requerimento aqui, olha, vou ler para vocês. Informo que será verificada a necessidade de colocação de grade no bueiro da rua deputado Oliveira Souza, em frente ao número 616. Se ele manda a resposta hoje, dois dias depois fez, que hoje, então não é ele que respondeu isso aqui. Vocês estão certo? Então, não foi ele que... Como é que ele vai me responder se ele fez esse serviço dois dias depois? É o caso do vereador Nilo, não deve ter chegado nele lá. Não tem jeito, atenciosamente, Paulo José Marciano.
Ei? Não tem procuração para defender ninguém, não, mas a primeira vez que você falou disso aí, Guiguinho, eu imaginei que fosse um bueiro que tem ali, que nem é na prefeita Oliveira Souza, na verdade, é quase.
Não.
Na esquina ali da engenheiro Pedro Dumont com a prefeita Oliveira Souza.
Não.
Tem um ali que tem
esse mais em cima.
Uma grade que larga, que passa até o pé de uma criança nele. Isso já foi reclamado para arrumar também, eu não sei se.
Mas coloquei em frente ao número 616, é no portão do 616. Ah, tá. Ele fez no outro, dois dias depois ele fez, agora a resposta que não fez. Ali é terrível. Ainda continuando, senhor presidente. A secretária Alina foi embora, ela pediu para agradecer, Petros. Agradecer toda a defesa civil, o apoio que tem dado, que ela esqueceu de mencionar durante o uso da palavra dela. Ok? Ela pediu para agradecer. E ela passou para mim uns dados aqui, eu acho que o Louro tem também, não tem, Louro? Ela passou para a comissão? Então vou ler para os demais colegas, que vocês não sabem. Os casos de notificações pela regional Juiz de Fora... os casos por habitantes. Então, como é que está? Tudo em alta. Bicas, 132 casos. Isso foi 9/3/2016. Bicas, 132 casos. Chácara, 24. Descoberto, 156. Goianá, 49. Guarará, 50 casos. O caso de Guarará é pior que o de Bicas, porque olha a população de Guarará, 3.963. É proporcional, entendeu? 50 casos. Bicas tem 14.413, quase 15 mil habitantes, e Guarará. Mar de Espanha, 96 casos. Maripá de Minas, 21 casos, está altíssimo. 2.950 habitantes, está muito alto para Maripá. Piau, 28 casos. Santana do Deserto, 52. São João de Nepomuceno, 269 casos. E por último, o senador Coates, 7 casos. Só que ela me explicou que o senador Coates não tem mosquito Aedes aegypti. É tudo caso, é transferido. Pessoa que vai mais de Espanha, vem a Bicas, Guarará e que pega. Que mais de Espanha não tem.
Piquiri, senador.
Piquiri não tem aqui, não.
Piquiri acho que não tem caso.
Piquiri não tá, não.
Piquiri acho que não tem caso registrado.
Porque não deve ter caso. Senador Coates, 7, lá não tem o Aedes. Só isso, senhor presidente.
Mais algum assunto, gente?
pergunta que deu ali, eu acho interessante que os senhores saibam, não pela resposta que me foi dada ao requerimento, mas é pela situação que isso aqui passa, que eu estou no meu segundo mandato, mas há muito tempo falo sobre isso aqui, a gente sabe disso. No primeiro mandato eu tentei mexer com isso aqui, mas foi impossível, que os vereadores não quiseram mexer, porque a pressão é muito grande. Mas eu fiz um requerimento cobrando a atitude do município com relação a um rapaz que foi preso. Saiu uma notícia no jornal que ele estava dirigindo um táxi. Vocês devem saber do caso. Eu citei da mesma forma que estava na notícia do jornal que eu enviei para eles, as iniciais da pessoa, que foi assim que saiu no jornal, não sei o nome. E procurando nos cadastros da prefeitura, não existe motorista com aquelas iniciais. Não existe licença de táxi para motorista com aquelas iniciais. Ou seja, a lei fala que o taxista ele pode ter 2 ou 3 motoristas auxiliares, o que é permitido, desde que ele tenha cadastro na prefeitura, seja registrado, tenha carteira. Ninguém controla isso. Ninguém controla isso. O município, e é interessante, eu já falei isso aqui, vou repetir, os taxistas, eles mesmos fazem a tabela de preço deles. Inclusive um papelzinho com brasão na prefeitura. Ou seja, isso tem que ser instituído via decreto. Quem bota preço no serviço público é a prefeitura, não são eles. Não que eles estejam errados. No caso aí, é uma omissão total do poder público. Isso vem se perpetuando e atitudes não são tomadas. Estou lembrando até da correspondência que chegou do Ministério Público cobrando isso aí semana passada. Então, é para a gente ver a gravidade da coisa. Entendeu? Aí prende um cara, dizendo-se lá que ele estava transportando droga, algo parecido, se utilizando do veículo, as pessoas dizem até isso aí pela rua, e ele não é registrado na prefeitura. Então, assim, fica o alerta, né? Infelizmente, não tem ninguém aqui mais ligado à secretaria, até tem, né? O Cimar está ali ligado à secretaria de administração, porque esse caso é um caso que vem se arrastando e providências não são tomadas. É só para que os senhores tenham ciência do problema. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Padronizado, nem organizado. Padronizado. Nem organizado, padronizado.
Vereador, inclusive a vereadora Beth leu aqui um ofício, né, que eles estão buscando solucionar esses problemas, né?
Sim, sim, eu vi.
Aí a gente espera que realmente seja verdade isso, né?
Está estudando.
Que dica vestibular?
Está aqui o ofício. Com relação às dívidas existentes dos taxistas, informo que estamos cientes e... Está muito apagado aqui. Evitando esforços no sentido de recebê-las, já que fizemos algumas reuniões com os mesmos e estamos acompanhando o desdobramento. Haja vista que iniciamos um procedimento de conversas na tentativa de receber as dívidas amigavelmente para, num segundo momento, se não obtivermos êxito, propormos as medidas legais cabíveis. Destaco que esse procedimento de cobrança de dívida não é feito somente em relação aos taxistas, mas em face de todos os demais devedores, haja vista nossa responsabilidade fiscal. Bom...
Inclusive, senhor presidente, é um outro detalhe que eu nem falei. Isso é renúncia de receita, inclusive. Porque são 140 motoristas auxiliares que pode ter aí, 200 motoristas auxiliares, sei lá quantos, são 70 táxis. E eles pagam? Recolhem os impostos que eles deveriam? Como motoristas? Não, provavelmente não. Então, ainda, além de tudo, ainda é renúncia de receita. Aí depois a gente vai reclamar de que o município não tem dinheiro, nunca tem dinheiro para nada. Se bem que é uma receita baixa, mas é receita.
Vamos cobrar, né? Ainda dentro dos assuntos urgentes, atendendo ao solicitado pelo vereador Louro, encaminhamos ofício ao CIESP, apresentando questionamento acerca da implantação da Lei Municipal número 1695, de 2014, que dispõe sobre a constituição do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM. A fim de atender a demanda formulada pela senhora promotora de justiça, encaminhamos ofício ao senhor prefeito solicitando que sejam fornecidas informações e esclarecimentos em relação aos fatos apontados. Requeremos ainda que seja encaminhada cópia do processo licitatório, além de esclarecimentos acerca da possível ociosidade de material e afins no caso das reformas da Escola Professor Nelson Ramos e Coronel Reto Júnior. Na pauta da execução dos serviços relacionados à construção do Centro de Eventos na Praça dos Ferroviários, requeremos, além do processo licitatório, informações acerca do andamento da obra. Sim. Assunto urgente.
Presidente, eu até me lembrei de um assunto que estava conversando com os vereadores. Eu ia fazer até em forma de requerimento, solicitar à mesa diretora que cobre do executivo a respeito do concurso público. Né? Fiz alguns requerimentos, o prefeito esteve aqui falando que seria feito, que a empresa já estaria até contratada, não foi isso? E solicitando informações em que pé que está, se foi contratado realmente alguma empresa.
Senhor presidente, só mais um questionamento aqui. Pela hora?
Sim.
O Pietro, aproveitar o Pietro, me veio aqui em mente agora, a prefeitura está fazendo a limpeza geral na cidade. O que tem que tomar cuidado, Pedro, é com o descarte disso, que às vezes tira da cada pessoa e faz um monte no lugar que vai chover aí, porque para matar os ovos tem que lavar com sabão, detergente, a gente sabe disso. Está entendendo? Se não, tomar cuidado com o descarte. Se não, tira de um lado e dá para o outro, criador. Você sabe, tem alguma informação, o que, que vai ser feito, como vai ser feito esse descarte? Não é não? Todo que vai ser recolhido.
Eu acho que está levando direto lá na União das Recicláveis, né?
Ah, mas tem... Vai estar levando para reciclagem?
Eu acho que na União Recicláveis, lá perto da BB agora,
não é? Eu sei onde é.
Novo lá.
Leva para lá que está indo? É, porque senão tira o problema de um lado e joga para o outro.
Material de pote com papel plástico, essas coisas.
Pintura, é. Não. Minha preocupação é essa, não tira de um lado e põe para o outro.
É o único local que a polícia está aceitando.
Solicito a primeira secretária verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Segunda parte da ordem do dia. Está em discussão e votação o parecer número 2 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, acompanhado do projeto substitutivo favorável à tramitação do projeto de lei do Executivo número 39 de 2015, que dispõe sobre feiras itinerantes e dá outras providências. Em discussão. Em segunda votação.
Segunda aí? Não. Primeiro, em votação.
Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 3 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de resolução número 1 de 2016, que estabelece a exigência de cópia em meio digital para o recebimento de proposições. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 4 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, acompanhado da emenda apresentada favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 6 de 2016, que altera o artigo 2º da Lei Municipal número 1.499, de 16 de junho de 2010. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 6 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, acompanhado das emendas apresentadas, favorável ao arquivamento do projeto de lei ordinária número 3 de 2016, que altera a Lei Municipal número 1752 de 2015, que regulamenta a doação de lotes no município de Bicas e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em discussão e votação o parecer número 7 de 2016 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, favorável à tramitação do projeto de lei ordinário número 4 de 2016, que autoriza o município de Bicas a parcelar e pagar dívidas junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Em discussão.
Questão de ordem.
Vereador Louro.
Só para deixar claro, presidente, que é logicamente que o parecer da comissão é favorável, porque analisou só a questão da legalidade, o prefeito fez o pedido, não vejo problema algum, estive até presente na reunião da comissão, mas que faço questão de deixar claro aqui que não concordo. Não é ilegal, mas eu não concordo. Então não vou votar contra o parecer, provavelmente nem contra a lei, porque isso provavelmente vai prejudicar o município, na verdade. Mas o que está acontecendo aqui, gente, é que o município tomou uma multa de R$150 mil por falta de informações, que a administração deixou de passar. E está se pedindo aqui o parcelamento e o pagamento. Se a gente não pagar, obviamente o município vai ficar com o nome sujo, no, já tem um problema do Cadim, e aí vem agora o CALC, CAIGEC, essas coisas. Então, na verdade, assim, acho que para não prejudicar o município, a gente tem que votar, né, porque isso pode prejudicar demais em relação a convênios e outras coisas mais. Mas acho que o município, aí o município, tem que tomar alguma providência com relação a esse problema. Porque não é justo que as pessoas paguem por um erro administrativo ocorrido em qualquer tempo. Só isso, senhor presidente.
Só, vereador Kikin.
Só queria perguntar à comissão. Pois então, se a comissão fez o parecer favorável que pague, mas se a comissão tomou alguma posição de informar o executivo, tá? Porque é o que o Loura falou. O município não pode perder 150 mil por causa de um erro de um funcionário qualquer, que seja quem deixou de fazer essas informações. Então, eu queria ouvir do presidente da comissão uma explicação melhor. Vai.
Vereador Kikin, num primeiro momento, nós até... Antes de analisar, né, realmente causa assim, um pouco de espanto, né? Nós vamos autorizar um pagamento de um débito, né? Mas legalmente não tem nenhum óbice, até porque a notificação foi emitida para a prefeitura, né? Existe realmente essa discussão de responsabilizar, seja o gestor, né, referente a cada época, mas nós fizemos questão. Primeiramente, então, na reunião que nós discutimos essa situação, o Louro até estava presente, primeiramente discutimos a legalidade, se teria legalidade ou não de aprovarmos, de deixar tramitar essa solicitação e depois, de mérito, cada um vai fazer sua ponderação e seu voto. Não tem nenhum óbice, é legal, existe essa possibilidade. Tanto é que o município só pode fazer o pagamento se tiver autorização da Câmara, o pagamento ou parcelamento, já visto ou parcelado. Mas também nós fizemos questão de constar, eu fiz isso em reunião, de constar que deve-se fazer sim, o município deve-se fazer sim, levantar o que ocorreu, a forma como ocorreu, porque existem inúmeras variáveis aí, seja de responsabilização, a omissão de quem que foi, de servidor, de gestor, questões até mesmo da Receita Federal, né, de notificação, porque, ao que nos parece, ao analisar o projeto, eu até pedi o processo, mas não foi enviado. Eles não enviaram o processo. Mas, ao que parece, a Receita Federal apenas notificou, autuou, né, o município no ano passado, no início do ano passado. e retroativo a, desde 2009, né? Então, o que eu solicitei à assessora jurídica e também amparado pelos membros da comissão, que colocasse isso, consignasse isso no parecer, apesar de estarmos dando o parecer favorável, que consignasse essa situação, que deve-se apurar realmente a omissão, o que ocorreu, mas também, a nosso ver, houve um grande desleixo, por não falar outra coisa, em administração atual não entrar com uma impugnação ou mesmo fazer essa solicitação de parcelamento, que ela foi recebida em 23 de novembro. Vencia 25 de dezembro, só no dia 28, cairia na segunda. Mas, ao nosso ver, hoje a gente estava até conversando novamente sobre isso, num primeiro momento, não teria que se fazer uma discussão quem é o responsável, quem é o culpado, teria que se pensar diretamente em solucionar o problema. Então, entrar com recurso, a meu ver, juridicamente, entrar com essa impugnação, que aí existem outras alegações, que é essa que eu falei. Por que a Receita só apenas autuou agora no ano passado? Por que o município tem que pagar uma multa referente a anos anteriores se a Receita só agora chegou a notificar? Então, são uma série de coisas que se teria, teria a possibilidade ou não, se seria razoável ou não, procedente ou não, isso aí é uma outra situação. Pelo menos, a meu ver, esticaria o prazo para o município, e o município teria a possibilidade, se pagasse à vista ou se fizesse o parcelamento dentro de determinado prazo, teria um desconto de 40% a 50%. Então, é uma série de situações aí que nós pedimos para constar no parecer, né? Questão da responsabilidade dos gestores, né? Essa questão do desleixo ao tomar medidas que poderiam prorrogar essa discussão, ou pelo menos um desconto nesse valor que o município vai ter que pagar, não teria outra alternativa. Se tivesse convocado aqui a responder até um ofício para a comissão, né, alegando que a Câmara já estaria de recesso, isso não é plausível, porque nós recebemos um outro projeto na mesma data, que seria com urgência, urgentíssima, e depois descobriram que não teria necessidade de votar. E a gente ia ser convocado para votar. Até recebi o telefonema, depois recebi o telefonema que não precisaria. Já nessa situação, nós não recebemos o projeto. Nós deveríamos ter sido convocados, sim, para votar, o município teria esse desconto. Então, pedir para constar todas essas situações. Futuramente tem que se discutir responsabilização, atitudes, né, omissões de recursos, de atitude. Então, uma série de situações. Mas, no momento, nós temos que analisar a situação do município, como bem disse o vereador Louro. Se nós não votarmos, não autorizarmos, por qualquer que seja a alegação, a justificativa, o maior prejudicado é o município. Nos convênios, em futuros convênios aí, né, em situações diversas. Então, não existe ilegalidade, isso tem essa possibilidade para diversos tipos de financiamento, de parcelamento. A Câmara tem que dar o seu aval mesmo. Mas nós solicitamos constar todas essas situações, vereador Kikin, que o município tem que ser isento, né? O corpo jurídico tem que ser isento para poder fazer esse levantamento, e creio eu até que não caberia essa discussão aqui, ou administrativa, é judicial mesmo, que os gestores, não é simplesmente responsabilizar os gestores, tem que saber também tudo o que ocorreu, da forma como ocorreu, mas quem vai definir isso é o judiciário. Né? Então, nós pedimos para constar todas as situações aqui.
Isso. Está em votação o parecer número 7 de 2016. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei do Executivo número 22 de 2015, que altera o dispositivo da lei número 1708 de 2014, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em segunda discussão e segunda votação.
Presidente, gostaria de pedir dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei do Executivo número 22 de 2015, que altera o dispositivo da lei número 1708 de 2014, que autoriza o município de Bicas a adquirir imóvel por meio de contrato de compra e venda. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em terceira votação. Está em discussão e votação os requerimentos. Requerimentos número 16, 17, 18, 19 e 20 da vereadora Beth. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão e votação o requerimento número 10 e 11 do vereador Nilo. Em discussão. Vereador Louro.
É só para... Eu até conversei com o Nilo. Vou votar favorável, mas é uma coisa assim que... Se eu sou secretário de obras, eu responderia... O secretário de obras, o responsável do cemitério, eu responderia da seguinte forma... Que arrumar esse tipo de situação é da responsabilidade do dono do terreno, não da prefeitura, né? Eu entendo a colocação dele, é pertinente, mas na verdade a responsabilidade é do dono da carneira ou do como é que fala? Lembra? Do túmulo. Jazigo ou algo parecido. A responsabilidade é da família. Na verdade, acho que o município tinha que, né, notificar a família para que vá lá e arrume. E não a gente arrumar. Mas de qualquer forma, encaminhando para lá, a gente espera que alguma providência seja tomada. Né?
Vereador Nilo.
Eu só fiz esse requerimento porque nós estamos passando com a série, essa crise aí da dengue, não é? Então, quer dizer, aquelas placas quebradas com essa quantidade de chuva, possa água também dentro dos túmulos, pode também ser um criador. E a gente não sabe, por isso que eu fiz isso.
Em votação, requerimento número 10 e 11 do vereador Nilo. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos número 19, 20, 21, 22 e 23 do vereador Rafael. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Está em discussão os requerimentos de número 19 e 20 da vereadora Sônia. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Solicito da primeira secretária para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião de hoje. Boa noite a todos.
Ave Maria.